Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre O Homem dos Sonhos, filme dirigido por Christopher Borgli e estrelado por Nicolas Cage, filme que estreou nos cinemas brasileiros neste mês de abril de 2024, depois de passar em uma temporada de premiações, na qual foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator, né, para o Nicolas Cage. O filme chegou a ter até um certo buzz para chegar ao Oscar, mas não conseguiu, de todo modo, agradou boa parte da crítica e vem também conquistando aí o interesse do público. Afinal de contas, é um filme com uma história inusitada, né, sobre um homem interpretado pelo Nicolas Cage, que é um professor universitário, que de repente começa a aparecer nos sonhos das pessoas. E pessoas que ele sequer conhece, às vezes pessoas de outros países, né, pessoas com que ele nunca teve contato. E aí esse fenômeno o torna famoso. E aí, a partir disso, a vida dele é que se torna um pesadelo. Então a gente vai discutir esse filme, dirigido pelo Christopher Borgli, esse diretor norueguês que está em seu terceiro longa-metragem. A gente vai falar sobre os temas que envolvem esse filme, que é mais uma produção lançada com o selo da produtora e distribuidora A24, né? Sempre traz aí produções independentes que chamam a atenção por esses enredos inusitados, por trabalhar com cinema de gênero. Enfim, vamos falar sobre O Homem dos Sonhos hoje, na companhia de Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
E, gente, prazer estar de volta. Pena que a Raquel não está hoje, né? Mas estamos aí para falar desse filme incrível que eu adorei.
Exatamente. A Raquel está descansando hoje, né? Ela teve aí um dia muito complicado no trabalho, então acabou que a bateria não deu conta, mas a gente sente falta dela, mas ela estará nos nossos sonhos, né, sempre. A gente recebe hoje também a Larissa Vasconcelos. Tudo bom, Lari?
Oi, gente, tudo bem, e vocês? Bom estar aqui de novo para falar de mais um filme.
Massa, seja bem-vinda. E também conosco, Renê França. Joia, Renê.
Oi, gente, tudo bom? Sempre um sonho participar desse programa.
Massa. Bom, antes da gente começar a conversar sobre O Homem dos Sonhos, faço aqui aquele convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório e apoiar o nosso podcast. Entre lá no nosso site, cinematorio.com.br, e faça a sua contribuição, conheça o nosso projeto e venha nos ajudar a manter o podcast no ar e também o nosso site. A sua contribuição é fundamental porque o Cinematório ele não tem um patrocinador, o financiamento é todo independente, feito a partir da colaboração dos apoiadores. A gente tem até alguns anúncios no site, né, como vocês podem perceber ao navegar nele, mas é aquela receita mínima que a gente recebe porque é anúncio do Google, né? Quem tem site aí sabe que o retorno é sempre muito baixo. Mas a gente mantém lá porque, afinal de contas, entra alguma coisa. Mas a nossa receita principal vem mesmo do Cineclube, então por isso que a gente sempre reforça o pedido aqui para que você participe, apoie, para você nos ajudar a manter o nosso trabalho, tá bom? Além de nos apoiar, nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, você recebe alguns conteúdos exclusivos que a gente prepara só para apoiadores. Tem uma newsletter que a gente manda com dicas de filmes, dicas de vídeos, entrevistas, outros podcasts. Tem também o nosso grupo de bate-papo fechado para apoiadores. Você pode participar de enquetes para escolher temas dos nossos podcasts. Enfim, a gente tem alguns benefícios para quem apoia o nosso trabalho. Então entre lá em cinematorio.com.br e junte-se a nós. O Homem dos Sonhos, esse título aqui no Brasil ficou muito bom, né? O título original é Dream Scenario, que também é um título ótimo, né? O cenário dos sonhos, né? A paisagem dos sonhos. mas O Homem dos Sonhos também é muito legal porque tem esse duplo sentido. Né? É o terceiro longa-metragem dirigido pelo Christopher Borgli, que é um diretor norueguês, novo, está iniciando aí a sua carreira em Hollywood. Ele já tem outros dois longas antes desse. Um deles, o primeiro, se chama Drib, que aqui no Brasil tem o título de Energético. Infelizmente, ele não está disponível nas plataformas de streaming no momento que a gente está gravando esse podcast, mas parece que ele já foi exibido em algum momento. Não no cinema, mas talvez em alguma mostra. Mostras de cinema fantástico, né? Deve ter sido exibido em algum momento. E esse nome Energético diz respeito ao tema do filme, que é sobre uma pessoa... Envolve a questão do marketing em torno de uma pessoa que cria uma marca de energético, né? Bebida energética. O segundo longa dele, esse sim dá para ver aqui no Brasil, que é o Doente de Mim Mesma, Sick of Myself, de 2022, disponível na Mubi. E O Homem dos Sonhos estreou agora nos cinemas, em breve também estará disponível nas plataformas de streaming. O Christopher Borgli, que tem um canal no YouTube onde você pode assistir aos curtas que ele fez antes desses longas. Então, vale a pena, se você assistiu ao Homem dos Sonhos, a Doente de Mim Mesma, gostou do estilo do diretor, vale a pena escavar, né, essa carreira dele aí, pregressa, entrar lá no canal no YouTube para poder assistir a esses filmes anteriores que dialogam, nem todos, né, mas já você já percebe ali alguns temas que depois ele vai trabalhar, vai aprofundar nos filmes. É um diretor que trabalha muito com um tipo de humor bizarro, nonsense, que também tem uma crítica social. E remete a filmes de outros diretores contemporâneos, como, por exemplo, Spike Jonze, Charlie Kaufman, o Ruben Östlund, né, de Triângulo da Tristeza, até mesmo o Yorgos Lanthimos. Você pode fazer algumas relações. Então, só para você ter uma ideia assim, do que a gente está tratando aqui. É claro que você que está ouvindo o nosso podcast, a gente espera que você já tenha assistido ao Homem dos Sonhos, porque a gente vai falar spoilers do filme. Então quero já chamar a Ana para dar a opinião dela inicial aqui sobre o Homem dos Sonhos, que traz o Nicolas Cage num papel formidável, né, Ana? Ele que é um ator que é muito versátil e que faz muitos filmes, a maioria de gosto duvidoso, né? Mas quando ele acerta, acerta em cheio.
Pois é, e eu acho que ele, mesmo quando o filme é ruim, só de ter ele eu gosto de assistir.
Sim.
Eu acho ele um ator tão incrível, ele tem uma cara de pau tão impressionante, né? Só ele consegue dar vida para esses personagens, e é isso mesmo, dá vida. Parece real, mesmo que seja muito absurdo, né? E nessa premissa que é sensacional, né, desse diretor, e você falou de vários diretores aí, eu lembrei do Ari Aster também, que é um dos produtores do filme, né?
Bem lembrado.
E ele tem esse clima meio entre o bizarro e a crítica social, só que ele faz isso com um certo naturalismo, né, dentro da montagem, que ele também é o montador dos filmes, né?
Sim.
Além do roteirista. E ele narra de um jeito muito impressionante, né? E nesse filme, então, ele faz aquilo que o Buñuel atestava, que ele achava que quando você coloca sonhos no cinema, você não pode dar nenhuma chave de que é um sonho, né? Uma fusão, ou ser em preto e branco, para mostrar que é separado da realidade. Ele mistura isso tudo na narrativa, né? Bem à la Buñuel, bem ao modo e ao humor peculiar do surrealismo, né? Então, eu gostei demais do filme, acho que é uma grande surpresa, é muito bom, como eu gosto de ver filme não sabendo nada a respeito, e se surpreendendo com essa história aparentemente maluca que tem tanto eco na nossa sociedade atual, né? Com tantos temas contemporâneos.
É verdade, é como se acontecesse ali um efeito viral nos sonhos, né? A partir desse fenômeno que ninguém consegue explicar. Então, por mais que o personagem do Nicolas Cage no filme não seja uma pessoa que utilize redes sociais e tudo, ele acaba se tornando um fenômeno típico das redes sociais, né?
É.
O que me levou a pensar assim, o quanto que a gente, quando navega no Instagram, a gente acaba vendo tantas pessoas no mesmo lugar ali, e essas pessoas passam a fazer parte do seu cotidiano, quando você navega e vê-las fazendo as coisas e tudo, e tem alguns rostos que acabam ficando impregnados na sua memória, mesmo que você não tenha convívio com essas pessoas. Então, eu acho que a relação que o filme faz com isso, né, pegando aí o surrealismo, ela é muito propícia para esse momento que a gente vive, né?
E ainda tem algumas frases do filme que dizem bem disso, né? Que é todos os memes vão virar sonhos, né?
Sim, sim.
E chama aquilo de epidemia onírica, né? Eu acho muito bom. Algumas tiradas do filme são absolutamente sensacionais. E aí você percebe como que ele usa a história como uma premissa para ele fazer essas críticas, né? Eu vi muitos críticos de cinema falando que o final não é muito legal, que ele não sabe terminar a história. Mas eu acho que ele já deu o recado que ele queria, ele não está muito preocupado em fechar, embora se tivesse talvez um fechamento mais, né, mais certinho dentro do que ele propôs, que é muito difícil, né? Como é que alguém propõe uma história dessa e ainda propõe um final que seja satisfatório, no mínimo, para todo mundo, né?
É verdade.
Mas, de qualquer maneira, eu acho sensacional a proposta dele.
É. Tem um nome, né, para esse fenômeno de uma memória coletiva, compartilhada, né, que é efeito Mandela. É uma coisa que eu nem fazia ideia que tinha esse nome, né? E aí eu fui pesquisar por que se chama Mandela. Tem a ver com o Nelson Mandela, porque acreditava-se que ele estava morto nos anos 80, quando na verdade ele estava preso. Então criou-se uma memória coletiva de algo que nunca aconteceu a partir disso, e aí ganhou o nome de efeito Mandela. Mas tem vários outros exemplos que poderiam ser compartilhados, e tem um pouco a ver com isso que acontece no filme, né? De as pessoas começarem a sonhar com essa pessoa que elas nunca viram, e sabe-se lá por quê. Mas está ali o Nicolas Cage, né, olhando e não fazendo nada, e depois ele começa a ter ações, né, nos sonhos, né? Aquilo começa a virar uma coisa que ele já não tem controle de aparecer nos sonhos, e aí o que essa persona onírica dele faz é, então, algo que ele não vai poder saber mesmo como lidar, né?
Dá muita dó dele, né? Porque ele não tem culpa e o mundo inteiro tá culpando ele por isso. E é por isso que o Homem dos Sonhos é bom, porque é dúbio, mas é porque é muito mais um pesadelo do que um sonho, né?
É verdade. Renê, você já sonhou com o Nicolas Cage?
Ainda não tive essa oportunidade, não. Eu fiquei até vendo o filme pensando assim, nossa, será que eu vou ter um pesadelo com o Nicolas Cage? Só falta essa. Eu vi tarde da noite, antes de dormir.
Olha, eu já tive muitos sonhos cinematográficos, mas com o Nicolas Cage ainda não, também.
Imagina ele correndo na sua direção.
Mas o que você achou do filme, Renê? Você curtiu?
Eu gostei bastante do filme. Eu acho que, diferente de vocês, eu vi o trailer, acho que no ano passado, quando saiu o trailer, e o trailer mostrava muitas coisas.
Assim, então tinham que dó.
Várias coisas que eu já sabia que iriam acontecer. Foi uma pena, assim, eu prefiro também ver o filme sem nada. Mas foi uma situação assim de... foi tipo assim, Nicolas Cage, A24, vou clicar pra ver o que é, e aí tinha um trailer que me deixou com muita vontade de ver o filme, mas que entregava várias coisas que eu preferia ter descoberto no filme. Mas mesmo assim, eu achei muito bom, porque eu fiquei muito pensando nisso que o Renato falou, Ana falou um pouco também, de que é um filme sobre redes sociais, na verdade, né? Essa história surreal toda é para falar da gente e de como que o Nicolas Cage ali observando a gente são pessoas que estão passando pela timeline, e a timeline tá rodando do Twitter, do Instagram, seja o que for ali, e tá um olhando pro outro, todo mundo em atitudes meio passivas, né? A gente tá olhando e vendo uma pessoa sofrendo porque alguém morreu ou porque aconteceu alguma coisa ruim, ou falando de coisas muito mais sérias, como o ataque à Palestina, mas a gente está só olhando, igual o personagem do Nicolas Cage, né? Não está agindo, não vai fazer nada, não vai, talvez no máximo fazer um comentário. E eu fiquei muito pensando como essa crítica mesmo a nossa passividade frente às redes sociais, e como que de repente, quando você, né, alguém toma uma ação ou faz alguma coisa, vem toda a cultura do cancelamento, né, e todo o efeito manada que acontece a partir de atacar uma pessoa por algo que muitas vezes aconteceu só virtualmente, né, no sonho, né, no sonho do ambiente virtual das redes sociais, e essa pessoa recebe e tem consequências disso na vida real, né? E eu fiquei fazendo muito essa leitura e isso ficou me fascinando bastante, assim, e como que é um filme incômodo também, que eu ficava angustiado, porque é um tipo de comédia meio The Office que eu vejo, mas eu me afasto um pouco porque ela é do constrangimento, né? O tempo todo o personagem cria situações de alto constrangimento, você fica assim, numa angústia naquilo, e o figurino dele reforça esse casulo, né? Ele tá sempre cheio de blusa em cima de blusa em cima de blusa, então esse cara encasulado ali, preso ali dentro de alguma coisa, que finalmente tem a chance de sair desse casulo, e ao fazer isso, né, enquanto ele tá passivo na vida, ele tá passivo nos sonhos. Quando ele sai do casulo para se colocar, para se mostrar, ele sai também no sonho, mas ele age de uma forma que vai provocar um efeito contrário. Eu gostei muito dessas jogadas. Eu tenho um problema também com o final, não exatamente com o final, a última cena, mas eu gosto muito até o final do segundo ato, que acontece ali um acidente mais sério, que aí o filme muda e vai entrar uma questão mais de ficção científica, que eu acho que tira um pouco o absurdo pelo absurdo, né? A mágica pela mágica ali da situação. Mas eu entendo também que o diretor quer fazer uma crítica aí ao capitalismo, que o capitalismo vai se apossar e tentar lucrar com tudo, por mais impossível, inacreditável que seja aquilo, né? Então eu entendo essa crítica, mas eu acho que o tom muda um pouco do filme, e aí me perde um pouco. Mas até ali eu tava achando maravilhoso, assim, perfeito.
Uhum. É engraçado as pessoas reclamarem do final, porque eu gosto, cara. Eu gosto da forma como ele leva aquilo para uma situação que me lembrou, eu citei o Spike Jonze, né? O Quero Ser John Malkovich, que a pessoa acaba presa naquela armadilha, né, que ela acabou criando para si mesma. Então, eu gostei, eu não sei, não entendi direito por que as pessoas estão reclamando, não, mas aquela brincadeira também, né, de falar que gostam dele na França, né? Eu achei isso interessante.
A cena final eu gosto, eu acho bonita.
Eu também.
Me perde a coisa quando aparece lá o Greg do Succession e tal, e vai pra outro
Entendi.
Lado.
Mas, Larissa, o filme, ele tem umas sacadas também, que é uma coisa do diretor, se você pegar o Doente de Mim Mesmo, por exemplo, que é de lançar cenas que você, a princípio, acredita que é uma situação que está acontecendo, né? E depois ele corta e você vê que aquilo, na verdade, é um sonho, um delírio, um devaneio, né? Você teve essa sensação, assim, quando você assistiu ao filme, de ficar assim, opa, peraí, o que, que é isso que eu tô vendo?
A primeira cena é assim, né?
Uhum.
Já, você não sabe que é um sonho. Aí quando a menina começa a voar, você fica... Mas eles colocam... Ele tem uma mania, né, de todos os sonhos, ele colocar quase no finalzinho um efeito, né?
Uhum.
Não sei se vocês separaram isso, ele tem um efeitinho, assim, de piscar alguma coisa na tela. Aí entrega que é sonho, mas ele não coloca isso no início. Isso eu achei muito legal, a estética, assim. E dá uma... E é engraçado, né? Porque por mais que seja um traço do diretor, dá um traço da produtora, né? A 24 tem uma estranheza nos filmes dela que eu acho que conversam entre eles.
É.
Por mais que não tenha nada a ver um com o outro, eles têm uma estranheza em comum, assim, um toque de... Que nem o René falou, de ficar ansioso em alguns momentos, não sabendo pra onde vai. Quase um terrorzinho, mesmo quando é leve, tem alguma coisa ali que vai te assustar, né? De alguma forma. Diferente da Ana, eu não sou a maior fã do Nicolas Cage.
Ah, não. Diferente de todo mundo.
Mas é por causa que o Nicolas Cage, gente, eu não sei se eu tenho uma lembrança muito motoqueiro fantasma.
Nossa,
dele,
aí também.
Sabe? Pois é. Eu...
Você é mais nova que a gente, ele te marcou já na fase bem trash ali, né?
Pois é, gente. E aí eu tenho essa lembrança desses filmes dele, assim. Que tipo, é aquele filme ruim bom também, né? Tem o seu mérito.
É.
Do domingo à tarde, que você assiste e fala, ah, tá bom esse filme aqui. Mas enfim, aí eu não sou muito fã dele não, mas eu gostei da atuação dele nesse filme. Por mais que eu tenha sempre a impressão que ele tá fazendo ele mesmo, que nem a Ana falou, ele tem uma cara de pau que você acredita, sabe? Eu acho que isso é importante também no ator.
Ele é capaz de fazer cenas patéticas com muita intensidade, tanto quanto as dramáticas.
Sim.
E eu acho isso...
Ele acredita nos personagens.
É, ele dá vida mesmo ao personagem. Você acredita nele. Apesar do absurdo total, né? As cenas dele, ele sofrendo e chorando, assim, me comovem. Tanto quanto me faz rir algumas outras que ele, que só ele conseguiria fazer daquele jeito.
É verdade.
Sim, mas... E ele tem um tom, ele tem um time bom de comédia, isso daí é inegável, assim, pra mim. Então, eu acho que quando ele entrega esse personagem, né, que pra mim é um homem comum, é isso que eu achei mais engraçado, assim, quando eu comecei a ver o filme, porque na hora da cena do restaurante, quando a menina fica olhando, assim, pra ele, aí depois eu entendi, ela tava sonhando com ele também, mas ficou aquela coisa ali, ele ainda não era conhecido por isso. Porque ele é muito comum, né? Ele não é um cara da rede social, ele é tipo um pai, professor, que quer escrever um livro, biólogo, mas um cara assim.
Todo mundo já teve um professor igual esse cara, né?
Sim, ele é totalmente... É uma pessoa que você poderia ver na rua, sabe?
É.
No ônibus. E aí é muito engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que as coisas vão escalando para um lado muito sombrio, né? Vamos dizer assim... Eles colhem, tanto ele quanto a própria esposa, colhem frutos também daquela fama. Que eu também achei que isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? E é engraçado o time do filme tá passando ainda com um BBB correndo. Porque o BBB é muito estranho, né? Se a gente pensar. Porque são pessoas que ninguém conhecia e aí do nada se tornam relevantes, né?
Entre aspas, assim.
É, ele assim, virou uma entrevista na TV e falou, a galera tá sonhando muito comigo. E aí se tornou relevante de um aspecto assim da sociedade pra se tornar conhecido, né? Relevante nesse conhecimento assim alheio. E aí eles colheram frutos, né? E aí depois que teve realmente um lado mais sombrio, que também acontece. Eu achei interessante, porque a esposa dele, por mais que ela seja uma voz de consciência, né? É engraçado, né? Que eles brincam, né, com essa coisa do inconsciente também pelo sonho. Ela também colhe os frutos dessa fama, né? Do marido. Que ela começa a participar de um projeto, que ela não estava escalada. Então ela também sabe usar desse lugar, sabe? Também achei interessante que eles fazem uma... Além dessa crítica, né, do cancelamento, das redes sociais, eu também acho que eles da questão capitalista, mas, no final, eles também fazem uma crítica do negacionismo das pessoas com uma coisa tão óbvia, do tipo assim, as pessoas estão sonhando que ele está te matando. Mas ele não está te matando de verdade, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre essa questão do negacionismo, dessa ignorância também que vem, sabe, dessa... Aqui no Brasil, muito com WhatsApp, vamos dizer assim, sabe? Das fake, das mentiras, né? Nem fake news, mentiras mesmo, que são isso.
Sim.
Que são espalhadas aos montes. E aí, de repente, a pessoa é linchada na rua, né? Que foi o que aconteceu com ele, assim, com o carro dele.
É.
E aí eu fiquei pensando nisso, uma coisa idiota, que é tipo assim... Gente, vocês estão sonhando com o cara? Vocês nem conhecem ele. Pelo amor de Deus. Mas também é uma lógica da social, né? Que a gente... Às vezes segue pessoas que são esses influenciadores, que são muito grandes, que a gente não conhece, mas você cria uma familiaridade com pessoa que é falsa.
É.
Porque você não sabe o que a pessoa tá passando de verdade. Você sabe aqueles 30, 45 segundos que ela tá compartilhando story, é isso.
Mas isso que você fala de colher fruto, eu acho que é mais uma das críticas dele, que não é nem colher frutos, né? As pessoas são oportunistas em torno da imagem dele. E todo mundo, não é ela que vai lucrar, é o cara que vai lucrar com o projeto se associando a ela. E assim que ele se torna uma pessoa cancelável, ele acaba com o projeto, né? Então, ele mostra isso, né? Essa cultura dos americanos do loser, que de repente vira o must.
É, é verdade.
E a qualquer momento volta a ser nada ou vira persona não grata, né?
Sim. Não, eu entendo que o cara era mais beneficiado, assim, mas eu acho que ela também foi oportunista no sentido de se colocar, né? Porque era um projeto que eu acho que ela já teria interesse. E eu acho que ela tá certa também. Mas tem esse jogo do filme. E ele mesmo faz isso com o próprio livro, né? No início, quando ele vai naquela empresa. Ele vai com um objetivo também, que é de ter dinheiro pro livro dele.
Sim, mas ali eu tô do lado dele.
Não, eu também.
Porque ele acaba ficando famoso sem querer, né? Ele não se colocou nesse lugar. Se ninguém tivesse começado a sonhar com ele, ele ia seguir a vida dele ali, né? Naquele estado ali de uma infelicidade, né? Com a família, assim, fica evidente nas conversas com as filhas e tudo, com a própria esposa. Mas acaba que, por conta das circunstâncias, ele se torna famoso e ele vê ali a chance de realizar um sonho, né? De publicar o livro. Algo que ficava era uma frustração que ele carregava, né?
Sim, e é aquele negócio, aproveitar os 15 minutos da melhor forma, né? Eu acho que eles tentam fazer isso. Mas aí, os 15 minutos dele viram uma vida de acontecimentos ordinários, né, assim.
É, e que tem a ver com essa coisa da cultura do cancelamento mesmo, né, e acho que foi até oportuno mesmo você citar o Big Brother, porque acaba sendo isso, muita gente ali vive esse sonho da fama, mas acaba sendo cancelada, às vezes até durante o programa ainda, né.
É.
Nem depois se sai, não, é durante o programa, lá vive essa fama e o cancelamento em questões de dias, né. Então é uma coisa muito maluca.
Esse cara que é um Zé Ninguém, né? Um cara que ninguém olha pra ele, nem a família direito olha pra ele. E que de repente vê a possibilidade de tentar conseguir alguma coisa por causa disso sem saber o preço que ele vai ter que pagar por isso, né? E ele, inclusive quando eles vão lá propor lá aquela agência lá do Michael Cera, vai tentar propor aquelas coisas absurdas, ele fazer propaganda Sprite, né? Fazer o Obama sonhar com ele. Ele não quer aquilo. E o cara convence ele falando que você é a pessoa mais interessante do momento. Aí ele chega e fala para a mulher dele: eles me acharam a pessoa mais interessante. Eu sou a pessoa mais interessante. Quer dizer, ele é seduzido por uma falsa celebridade, né? Que acaba sendo fatal para ele, para a relação dele com a mulher, né? E para reforçar até a mediocridade em que ele se encontrava antes, coitado, mesmo não querendo ser, né?
E essa crítica é um ponto comum que você encontra nos filmes do diretor, né? Porque lá no Doente de Mim Mesma, por exemplo, você também encontra uma personagem que tem essa necessidade ou vontade de ser notada, né, de ser reconhecida por um feito. E também é uma personagem que atravessa uma crise a partir de uma situação inusitada ou inesperada que provoca esse despertar, né, de um estado de letargia que a pessoa está vivendo nas relações interpessoais dela. Então ali você tem uma jovem que está num relacionamento abusivo e não sabe como sair daquilo. E aqui no Homem dos Sonhos, esse cara que está vivendo essa vida de infelicidade, de mediocridade, de frustração, até que isso o faz, né, o obriga a despertar para tentar fazer algo mudar, né? E aí acaba que as situações é que vão tomando elas entram numa escalada do absurdo, né? Cada vez mais violenta, porque aí os sonhos começam a ficar violentos à medida que ele vai ficando famoso, né?
É, chega no final, você já não distingue mais o que, que é mais sonho, o que, que é delírio, já não dá mais pra gente ter essa noção. Igual ele já me imergiu ali naquele mundo, ele já se perdeu nessa história, né?
E a situação que acontece com ele em vida é isso, né? Ela é tão mais surreal do que os sonhos, e aí você fica... Havia vários momentos que eu ficava ali realmente... Assim, esperando ele acordar, ou ser um sonho de alguém, e aí você começa a misturar as coisas. E enfim, eu acho que até revendo, deve ser possível criar várias teorias de que a partir de tal momento é tudo sonho.
É.
Porque ele é muito interessante a forma como ele realmente faz essa mistura aí de realidade e sonho. Toda essa parte lá da agência mesmo, ela parece um sonho de tão surreal, de tão estranho que é. E é muito engraçado e ao mesmo tempo que é absurdo, é super real, né? Porque a gente sabe que é meio assim que acontecem essas coisas.
É verdade.
Então eu acho legal que o filme vai... Ele atira para vários lados e ele consegue acertar bem os alvos que ele sai atirar.
É, aquela agência parece coisa do Porta dos Fundos, né? Assim, é um negócio inacreditável.
E a Ana, inclusive, estava falando de mediocridade, mas você já percebe que o personagem dele é muito medíocre até na hora que ele vai gravar, né? Que ele vai encontrar aquela colega dele de profissão que escreveu um livro. Começa acusando ela e depois ele termina já se humilhando, né?
Sim.
Que foi até bobeira ele apagar o áudio, porque no áudio comprovava que realmente, pelo menos o nome lá, ela plagiou. Que depois ela usou o mesmo termo, né? Que ele criou lá do formigável e tal. Ele é isso, né? Ele vai se humilhando antes também. Aí você já vai vendo que ele tem problemas ali de autoestima, assim, algumas coisinhas. Então qualquer coisinha que falam pra ele, ele já enche, né? Já fica assim, nossa, meu Deus, sou muito importante e tudo.
É, isso é curioso de pensar, né? Porque esse constrangimento que o René tinha mencionado, essa comédia do constrangimento, né? Essa coisa do cringe, é algo que ela surge não necessariamente porque a pessoa que está passando por aquilo é uma pessoa má, né? Ela está vivendo aquilo por uma situação em que ela se encontra ao desejar algo que... É isso, é o que eu tinha falado, essa necessidade de ser reconhecido, de ter um sucesso, de deixar a sua marca, sabe? Quando, se a pessoa puder viver numa boa, sem precisar disso, sem precisar dos 15 minutos de fama, ela pode viver tranquilamente, normal, sem passar por nada disso, né? Agora, quando surge essa necessidade, essa vontade, esse desejo, né? E a pessoa vê ali uma oportunidade de realizá-lo, aí ela está correndo seriamente o risco. Né? E aí eu acho interessante você perceber nas sutilezas que o personagem traz, né? Nesses momentos assim, entre as cenas de diálogo. Por exemplo, quando ele está ali esperando a colega que publicou o livro no restaurante, ele fica meio que ensaiando assim, os gestos, né? De cabeça para falar com ela. E quando ele vai encontrar com a ex-namorada, né? Que começou a sonhar com ele, ele senta na lanchonete lá com ela e ele tá já com uma outra postura, né, sorrindo assim, como se de fato pudesse haver algum interesse dela por ele, né, e aquele romance do passado pudesse ser resgatado, né, porque ele tá vivendo infeliz, né, no casamento e ali poderia surgir alguma coisa, né, então... você percebe isso assim, nas situações em que ele está e como que o Nicolas Cage vai se comportando, né, na linguagem corporal, nos gestos, né, num olhar, assim, num sorriso. Então eu acho muito massa como que ele faz a gente pensar nisso, né, a partir dessas nuances.
E o roteiro é muito cruel com ele, né? Todo mundo joga uma água fria nas expectativas dele, coitado.
Gente, aquela moça, então, que ele vai no apartamento dela. Meu Deus do céu, que...
Meu Deus, aquela cena aí não
acredita. Acho que é uma das mais constrangedoras de todas.
Eu ficava o tempo inteiro assim, aquilo não é muito faz bom. Isso, pelo amor de Deus, não faz isso.
E é muito bom porque ele tá tentando concretizar um sonho de outra pessoa e a frustração entre aquilo que de sonho se tornar real e o abismo que existe entre isso, né? Ainda mais com aquela figura dele.
E aí você vê a cena do sonho e depois a cena da realidade, né? E como que ele faz dois personagens completamente diferentes.
É muito bom. E me lembrou também, até no início, não sei, talvez, acho que o Renato não viu, você ainda não viu o Breaking Bad, né, Renato?
Estou no processo.
É, porque talvez se o René me ajuda, Guitz, eu tive uma impressão de Walter White no início, né? Aquele cara meio medíocre, que não conseguiu ainda, e ainda roubaram a ideia dele.
Falei,
não é possível que ele vai virar um bandido, né? Aí depois, quando ele vê a chance, ele vê no que ele se transformou, num cara cool, né? Apesar de horroroso, né? Ele começa a curtir isso, né? Mas é bom que não foi por essa chave, mas eu acho que parece uma pequena inspiração ali, né, dessa coisa do Walter White.
Eu queria voltar um pouco nessa cena que vocês falaram aí dele tentar realizar o sonho da menina ali, o sonho erótico e tal, que é esquisito, porque eu acho que ali não tá ali, né, claro que nada tá, o filme tá por acaso, tá muito bem colocado ali, quando a gente vê, né, igual vocês falaram, o que é o sonho e a incapacidade dele de realizar aquilo, né, de fazer aquilo acontecer, porque em seguida a gente vai ver ele matando pessoas. E o filme já mostrou pra gente que o que acontece no sonho, ele não consegue realizar na realidade. Então, o filme já prepara a gente pra deixar claro que esse cara não é uma ameaça de forma alguma. Mesmo que ele apareça matando aqui as pessoas, ele não vai conseguir, ele não é uma ameaça real, assim como ele não conseguiu concretizar o outro sonho erótico anteriormente, né? Ele vai jogando umas coisas ali, que são umas pistas pequenas, que já vão preparando o espectador pro que vai vir depois, e pra gente continuar do lado do personagem, continuar entendendo a angústia dele, mesmo com as coisas que... mesmo com todos os outros personagens contra ele,
né? É, uma outra coisa também que eu reparei vendo agora pela segunda vez, né? Como que o filme... a direção de arte, assim, os cenários, os enquadramentos da fotografia, ela destaca muitos quadrados na linha das janelas, na divisão dos apartamentos, nos quadros. Depois vocês reparam as estampas dos tecidos, né, as decorações de todos os espaços, né, como se fossem pequenas telas mesmo, né, o tempo inteiro, e muitos reflexos, muito espelho. É, tem muito espelhamento, ele olhando a mulher através do reflexo, depois a mulher vendo ele. E ele mostra no início, a mulher sempre junto com ele, ela é a única que não sonha com ele, né? E ela muito apoiando e dando força e solidária ao que ele está passando e tal. E depois, quando ela começa a ser diretamente afetada, e os filhos também por aquilo, eles já começam a aparecer separados. E aí tem até uma coisa que mostra uma divisão da tela, assim, ele de um lado da cama e ela do outro, mas nunca os dois juntos na cama, que é bem interessante também.
É, eu gosto muito disso, e vale notar também que esse é um filme em que o diretor trabalha com um orçamento maior, porque os filmes anteriores dele são claramente bem independentes, né? E aqui você vê que é um cara que sabe utilizar muito bem os recursos, né? Então, tanto lá nos filmes com o orçamento mais baixo, ele é criativo para trabalhar com o que ele tem à disposição. E aqui, com um orçamento maior, ele faz um uso pleno, né, das possibilidades, na qualidade da imagem, esse cuidado na criação ali dos cenários, né, com a direção de arte, a maquiagem do Nicolas Cage, né? Então, é um cara que, nesse início de carreira, já começa a me despertar, assim, o interesse de continuar acompanhando.
É,
me parece que tem algo ali que ele... Espero, assim, não fique sempre na mesma nota, né? Teclando sempre na mesma tecla, mas é um cara para se acompanhar, né, com interesse.
Tem uma assinatura já que a gente já percebe, assim como nos primeiros filmes do Ari Aster, né, do Roger Ingram.
Sim, com certeza. Agora, dos curtas dele, você percebe que tem ali uma vontade de experimentar muito grande, né? Nem todos os curtas são sobre o mesmo assunto ou vão no mesmo estilo, mas tem alguns que eu já gosto mais assim, de pensar assim, que ele está ali trabalhando algo mais consistente, né, com o que ele vai desenvolver depois nos longas. O que eu recomendaria, principalmente para as pessoas assistirem, é o Ear, que é como se fosse a orelha, né? Porque é um personagem que tem uma orelha com problema lá, ela está inchada e tudo, e aquilo ali é só o ponto de partida para um monte de bizarrice que vai acontecer durante o filme. A gente coloca o link para vocês assistirem aí na página do podcast. Mas é só procurar também pelo nome do diretor lá no YouTube, que tem o canal dele, onde ele põe também alguns bastidores. Né? Tem, por exemplo, o teste de câmera do Nicolas Cage para esse filme, do Homem dos Sonhos.
Eu ouvi uma entrevista do Nicolas Cage, não sei se eu posso tentar localizar para colocar o link aí depois também para você. Que ele falando, né, que quando ele viu esse roteiro, ele ficou muito empolgado em fazer, porque parece que o cara pensou exatamente nele, né?
Uhum.
E por causa daqueles memes que ele virou de, né, aquelas imitações que eles fizeram com pens de várias cenas exageradas dele, fora de contexto, né? Que até aquele ator do Big Bang Theory, que ele imita muito bem, ele é muito bom, gozando, né, algumas exageros da atuação dele, e que quando ele viu isso, ele ficou tão triste, que ele falou assim, gente, eu tô sendo ridicularizado, eu fiz aquilo, né, direito, eu fiz aquilo com, uhum, com tudo, e aí virar um negócio que eu, fora do contexto, como se eu fosse medíocre, né, então que ele achou esse filme como uma resposta que ele mesmo pudesse ter dado para esse tipo de coisa que aconteceu com ele. Eu achei isso bem interessante, né?
Sim, e se pensar dessa maneira, Ana, eu acho inclusive que O Homem dos Sonhos, ele é muito mais interessante do que aquele filme em que ele interpreta ele mesmo, né? O Peso do Talento.
Sim.
Que tem o Pedro Pascal, né? Que ali é uma comédia de ação que acaba sendo uma piada sobre o Nicolas Cage. Né? E quando você pensa nesse filme aqui, dá para você fazer uma relação com O Peso do Talento, porque é basicamente essa ideia de o Nicolas Cage é essa onipresença. Né? Ele se torna o próprio. Ele se torna protagonista da própria história, né, ali no filme da comédia ali do Peso do Talento. E aqui, mesmo que ele não esteja interpretando ele mesmo, que não seja essa. Uma semi-biografia, algo assim, acaba que é a persona dele que está ali.
É.
Mesmo que ele não esteja nomeado como Nicolas Cage, né? Mas é esse cara que está onipresente.
É.
Então eu acho que o que ele comenta sobre o roteiro é nesse sentido, né? Acho que o diretor pensou nele muito indo por esse lado.
É. Meio quero ser John Malkovich, né? Assim, todo mundo saca o...
É.
Não, isso que o Renato falou, não tinha pensado, mas é muito bom mesmo, porque o Nicolas Cage faz 300 filmes por ano, então, e ele tá no sonho das pessoas, né? O cinema como esse local de sonho, a sala escura. E é uma sacada muito boa isso mesmo. Agora eu fiquei até pensando, assim, se até não podia ter tido uma ideia original de ser o... Assim como John Malkovich é o John Malkovich, né? Que a Ana falou, fosse o próprio Nicolas Cage. E aí, como ele já tinha esse outro filme, se até não mudaram, né? Porque funcionaria muito bem. É claro que é um outro personagem, né? Mas funcionaria muito bem se fosse esse ator conhecido, Nicolas Cage, que todo mundo começa a sonhar com ele, tem a agência, enfim. Dava pra contar a mesma história sendo Nicolas Cage, como o Renato falou, né?
É. Poderia. Agora é legal também no filme que tem aquela piada ali com os Talking Heads, né? Que ele usa a blusa, né? Do que o David Byrne usa, né, no show lá, Stop Making Sense, né, aquela roupa.
É.
Porque até o nome, né, do Stop Making Sense tem a ver com você ver o filme e ficar querendo explicações, né, não precisa. É pra você entrar na viagem ali e pegar essa crítica, né, que tá ali nas entrelinhas, né.
E a roupa maior do que cabe nele, né? Como você falou, o René falou das muitas roupas que ele usa, é, né? E é até legal ele terminar com outra música do David Byrne, que é o City of Dreams, que é do filme dele, né? Do True Stories.
Sim.
Que também vai falar dessa cultura antes de ter ainda essa coisa com a internet. Ele já está falando dessa coisa americana, desse sonho americano, de você... ou você é um loser ou você é o cara, né? E que não tem espaço para o meio termo, sendo que a maioria das pessoas é o meio termo, né? E aí aquela metáfora das zebras lá que ele fala é bem interessante também, né? Da manada, que você se esconde na manada, porque se você se sobressair, o leão vem e te pega, né?
Sim.
Que, querendo ou não, também uma lógica muito do capitalismo, né? Essa questão de você ter que ser excepcional o tempo inteiro. No final das contas, também pra que isso, né? Pra outra pessoa enriquecer no seu trabalho, né? Em algumas vezes. Aí eu fiquei pensando nesse sentido também, né?
E as coisas que realmente importam, você perde, né? A família, né? O amor.
Exato. Demonizaram muito, né, esse termo da mediocridade, né? Mas é uma coisa super ok, né? Estar na média, né? E principalmente dentro do trabalho, assim, né? A gente percebe muito isso nele, essa preocupação com esse tal desse livro. Eu entendo que tem um valor até pessoal também, né? Não é tudo também do capitalismo, né? Eu acho que é importante a gente realizar nossos sonhos profissionais. Mas é importante também a gente se perguntar, né? Esse sonho é meu ou alguém... Que a América faz muito isso, né? Essa coisa do sonho americano, de vencer na vida, de ter muito dinheiro. Então, eles, né, colocam isso no sonho, né? Imaginário de todo mundo. Então...
Sim, sim. Exatamente. É o Inception, né? Lá do filme do Christopher Nolan, né? Parece que fazem um enxerto, né, no seu inconsciente para você ter essas memórias fabricadas.
Quanto uma,
né,
ideia, né?
É, uma ideia, um sonho que às vezes você nem tinha pensado ainda, mas você viu. Isso tem muito a ver com as relações de consumo, né? Quando você nem está precisando de comprar uma coisa, mas aquilo fica aparecendo para você. E você fala assim, não, eu preciso ter isso agora.
É.
Então, acho que essas ideias de sucesso, de ser reconhecido, de ser alguém na vida, às vezes acabam sendo implantadas na nossa cabeça por essa mídia, né? Essa sociedade do espetáculo, essa mediatização extrema que a gente vive, de onde você vai, você não tem sossego, sempre tem alguém falando, colocando algo para você, que você tem que ser aquilo, tem que fazer isso. Enfim, é um inferno, é uma doença mesmo que a sociedade vive e compartilha.
E é curioso ele ser um professor, né, porque isso tem muito no meio acadêmico, né, que ele fica sempre preocupado, que o outro está publicando, você vai publicar onde? E aí é uma revista, não é uma revista muito importante, ou é uma revista muito importante, e que a gente acaba produzindo, não exatamente por prazer ou como uma contribuição à sociedade, mas para fazer número, porque é o que vale para o currículo, né?
Sim.
Você tem que ter tantas publicações, tantos papers, tantas participações em congresso. E, às vezes, essa satisfação pessoal, ele está querendo escrever um livro que ele nem escreveu ainda, né? Ele está tão preocupado. Todo mundo que ele... A ex-namorada, a outra mulher lá que roubou a ideia. Você publicou? Você está publicando? Né? Ele está preocupado com isso porque ele está ali tentando dar aula dele. Ninguém está interessado, né? E ele não consegue sair desse ostracismo acadêmico, digamos assim.
E uma coisa assim que eu achei assim muito linda no filme, ao mesmo tempo muito triste, que no final das contas, no final final mesmo, né, na última cena, ele percebe que o que ele, que o que fazia ele feliz, que ele queria ter, era o que ele já tinha.
Sim.
Que é algo também que às vezes acontece na nossa sociedade, sabe? Dessa coisa, tipo assim, ah, eu tenho que ganhar essa corrida, eu tenho que ganhar essa corrida, essa tal dessa linha de chegada, que linha de, que é uma linha de chegada invisível, né? Porque não existe, a gente cria ela na nossa cabeça. E a gente nunca fica satisfeito. Tipo assim, ah, eu preciso, é, até tal idade eu quero estar em tal lugar, eu quero estar com tal coisa, eu quero estar...
Sim.
Sabe? E isso ainda tá muito impregnado. Eu acho que tá melhorando, porque só da gente estar discutindo isso num filme que foi feito, nossa, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, está aí ainda, né? E isso atravessa a gente, né? Sem querer, por mais que a gente tente fazer uma análise, assim, individual, pense, ah, não, é a sociedade que está demandando isso de mim, isso atravessa a gente, isso machuca a gente. E aí ele é machucado, né? No, na última cena, assim, que ele fala, ah, que não queria que isso fosse um sonho, mas não era um sonho no início. Ele estava com a esposa dele, com a família dele. Por isso que, além do constrangimento daquela cena com aquela menina lá, que eu fiquei assim, não. Eu fiquei muito assim pela esposa, sabe? Porque eu não via ele como esse personagem que traía também, sabe? Sem essa questão do moralismo, mas porque ele realmente era apaixonado pelo que mostrou antes pela esposa. Eu falei, gente, por que que ele tá arriscando isso pra uma parada que, tipo, nem significa nada, sabe? E aí ele
Mas pensa... eu não acho que ele tá na menina, não. Eu não acho que ele tá afim da menina, não. Ele tá afim de ver qual é aquilo ali, né? Ele tá meio deslumbrado.
É, exato. Mas eu fiquei mal pela esposa. Aí eu não sei, mas também ela tava lá com... Aí ficou uma coisa aberta também, né? E ele ficou, quem tá aí? Ela não tinha falado. Eu falei, ah... Mas enfim, eu fiquei meio agoniada por ele também, porque ele tava afim de ver, mas ao mesmo tempo não tava à vontade, né, com aquilo.
E que isso tem a ver com essa crítica ao capitalismo também, que o capitalismo te faz querer ter as coisas, querer chegar a algum lugar e você não vive o dia a dia. Você não vê as coisas simples que fazem sentido, na verdade. A gente está sempre querendo mais do que a gente tem, sem muita necessidade, né? Essa cultura do ter em vez do ser, que é foda.
Sim, total, Ana. Tem um outro filme com o Nicolas Cage, que é mais antigo, né? Entre aspas aí. É um filme de 2007, que é O Homem do Tempo. Já viram esse filme? Né? Que, na verdade, é... O Sol de Cada Manhã aqui no Brasil, né? O Homem do Tempo seria a tradução do título original. É um filme dirigido pelo Gore Verbinski e que traz o Nicolas Cage no papel desse Homem do Tempo, né? Do jornal, né? Do telejornal, que faz a previsão do tempo. Então, ele é um jornalista, mas que trabalha só fazendo isso e não consegue ter algo, né? Não ser um âncora de um jornal, por exemplo, né? Ele fica sempre nessa função. E tem uma parte do filme, acho que é até o diálogo final, que ele fala algo que me tocou muito na época e que eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente vê em O Homem dos Sonhos. Ele fala o seguinte, abre aspas, eu me lembro de uma vez imaginar como a minha vida seria, como eu seria. Eu me imaginava tendo todas essas qualidades, qualidades fortes e positivas, que as pessoas poderiam olhar e escolher. Mas à medida que o tempo passou, poucas se tornaram qualidades que eu realmente possuía, e todas as possibilidades que eu encarei e os tipos de pessoa que eu poderia ter me tornado, todas elas foram se reduzindo, a cada ano, a um número menor e menor, até que elas finalmente se reduziram a uma só, a quem eu sou. E é este quem eu sou, o homem do tempo. Ele acaba tendo essa reflexão de que tá bom ser daquele jeito, sabe? Tá bom ser o homem do tempo, porque ele passa por essa crise existencial também, né? Dessas relações com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, até chegar a essa conclusão. Então, acho que é um filme que vale a pena ver aí, de repente, numa sessão dupla com O Homem dos Sonhos, porque o Nicolas Cage também está muito bem né, nesse papel. É uma comédia mais dramática, né? Não tem esses tons sarcásticos que você encontra aqui no filme do Christopher Buckley, mas eu acho que o diálogo está colocado. Na verdade, de 2005, viu, gente? Falei 2007, mas o filme é de 2005.
É, e nesse sentido também pode dialogar com a adaptação também, né? Do,
sim.
Do roteiro do Kaufman com o Nicolas Cage bipartido ali, né?
É verdade. É muito bom também esse filme. Enfim, a gente vai chegando então ao final desta edição do Cinematório Café sobre O Homem dos Sonhos, Dream Scenario. Você que assistiu ao filme, diz pra gente também as suas impressões, compartilhe aí nos comentários do podcast, deixe sua opinião também nas plataformas, né? Apple, Spotify. E você que faz parte do Cineclube, venha conversar com a gente também ali no nosso grupo de bate-papo, no Telegram, né? Exclusivo para apoiadores. Renê, muito obrigado pela participação. Algo mais que você queira acrescentar?
Ah, eu agradeço participar mais uma vez. E não tem nada a acrescentar, não. Foi ótimo participar, escutar. É um filme para pensar bastante. E para todo mundo aí, prestar atenção nos sonhos, tomar cuidado para não virar pesadelo.
Tá certo, Renê. Valeu demais.
Valeu, e Nicolas Cage sempre.
Nicolas Cage sempre. Larissa, valeu demais também pela participação.
Oi, gente. Muito obrigada. É sempre um prazer e uma honra. Vou anotar as dicas do Nicolas Cage e vou assistir também, tá? Pra eu parar de gostar dele.
Por favor.
Mas gostei do filme, vai. Não sou hater também.
Veja.
Não vou twittar.
Veja os filmes dele nos anos 80, né? Despedida em Las Vegas, que ele ganhou o Oscar. Coração Selvagem, do David Lynch. Você vai gostar.
Tá bom. Vou deixar o motoqueiro fantástico.
Arizona Nunca Mais, dos irmãos Coen.
Tá bom, vou anotar tudo. Mas realmente, gente, é porque eu vi uns filmes do Nicolas Cage que já era, sei lá. Caça ao Tesouro, Caça às Bruxas, Tesouro Perdido. Era um filme muito aleatório.
Ah, mas até o trash deles são bons, gente. Coné, A Outra Face, do John Woo.
Pô, Coné. Nossa, maravilhoso.
É bom demais.
Temos podcast, inclusive, hein? De Volta para o Sofá, A Outra Face. Maravilhoso.
Ah, eu? Vocês têm?
Temos. Esse filme é maravilhoso.
Recente tem Pig. Pig é muito bom.
Pig
é
aquele
ótimo.
Aquele Mandy também é legal.
É.
Tem aquele outro também, é Color Out of Space, que é uma coisa bem maluca também.
Renato tem que incluir isso tudo no episódio, porque eu não tô dando conta de anotar.
Nos anos 90 eu vi também um com ele, que é o Zandali, que eu nunca mais revi, que eu gostei muito na época.
Olha, isso eu não vi.
Que ele consegue ser também um capacete sedutor, que eu adorei na época.
Massa. Pois é, Larissa, tem aí muito trabalho pra fazer, viu?
Muito trabalho no final de semana.
Próximo podcast que a gente fizer com o Nicolas Cage, a gente quer que você já tenha visto tudo.
Vocês querem que eu esteja de camisa com a cara dele, com a bandeirinha, igual aquela menina do Twitter, né? Aquela criança.
Isso.
Então tá, é isso, gente, mas é muito bom estar com vocês, espero que, né, todo mundo que tem escutado tenha curtido o filme, que eu acho que tem muita coisa pra pensar. E é um filme que também eu vou querer reassistir algumas vezes, porque eu gostei muito.
Isso, muito bom. Ana, valeu demais mais uma vez.
Valeu, gente. Sempre muito bom. Senti falta da Kel.
Sim.
Mas foi muito bom o nosso papo, gostei muito. Sempre bom falar do Nicolas Cage, ver um filme do Nicolas Sim. Cage, mesmo que seja ruim, viu, Larissa?
Com certeza.
E não é o caso desse filme.
É, não é. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br. Se você ainda não faz parte do Cineclube, clique no link para juntar-se a nós e sonhar também. Grande abraço, pessoal! Bons sonhos! Até mais! Tchau!